Continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Ian Cury. Seja bem-vindo, Ian.
Obrigado, Heraldo. Queria começar dizendo já que é um prazer imenso estar participando desse programa, né, do Brasil Regional, da Rádio Senado. É sempre muito bom poder falar do nosso projeto, né, do que a gente está passando agora. Enfim, muito obrigado.
Ian, você começou bem pequeno na música, mas o bandolim que você toca hoje e é um virtuoso, não foi o primeiro instrumento.
É verdade. Na verdade, eu comecei aos 7 anos de idade, né, a estudar música, e eu comecei com cavaquinho, né? Eu lembro que estava na escola, aquela época de todo mundo querer escolher um instrumento, né? Começar aquelas bandinhas, né? E eu queria tocar guitarra. Mas a guitarra fez algumas aulas experimentais. Eu lembro que meu pai, já mal intencionado, queria que eu pegasse um instrumento, né, um cavaquinho. Falou, ah, a guitarra é muito pesada, né, pra você é muito pequenininha ainda. Aí eu falei, então eu quero a bateria, né, que geralmente é a segunda opção, né, da galera nova, né. Então eu acabei pedindo pra ele tocar a bateria. Aí fiz aula experimental e de novo ele vem com o papo, né. Não, muito grande, barulhento. Ele falou, por que você não tenta o cavaquinho, né? E na época eu nem sabia o que era cavaquinho, né? Quando eu comecei, aos 7 anos, eu fiz cavaquinho durante uns 7 meses. E já estudando repertório de choro, né, samba, e acabei gostando muito. E aí num certo dia meu pai, isso já com 8 anos, depois de 6 meses ali fazendo aula, né? Quando eu fiz 8 anos de idade, meu pai acordou bem cedo e me mostrou um anúncio no jornal, né, do Correio Brasiliense, que o Armandinho Macedo iria tocar no Clube do Choro de Brasília. Então, quando eu ouvi isso, assim, né, eu não tinha noção alguma de quem era, né, o Armandinho, o que era o bandolim. Então, a gente foi lá no clube, e eu lembro que começava tarde, eu tava muito cansado, né, começava lá, acho que 9:30, né, 9 horas.
Uhum.
E eu tava dormindo na mesa, assim, criança, né, e eu lembro quando ele entrou no palco e tocou as cordas soltas do bandolim pra afinar o bandolim, aí eu lembro que eu acordei, eu despertei e prestei atenção o show inteiro, fiquei acordado o show inteiro. E na hora do intervalo, ainda fui falar com ele. Aí que foi que mudou tudo, né? Porque quando eu fui falar com ele lá nos fundos, né? Eu cheguei pra ele, Armandinho, tô tocando cavaquinho. Acabei de conhecer o bandolim e você, e já virei fã. Ele falou, ah, que ótimo. Toca o bandolim então. Encosta o cavaquinho e pega o bandolim. E pede seu pai te colocar aqui na escola de música. Falou assim, aqui na escola de choro, na verdade, né? Era o Clube do Choro. Então eu fiquei doido, falei pro meu pai e a gente fez isso. E desde então estou estudando bandolim.
Que legal. E o Marcelo Lima foi um dos professores seu, né?
O Marcelo Lima foi meu primeiro professor de bandolim. Né? Foi a partir dele que eu desenvolvi, né, as aulas, né, mais livres, assim, de entender o instrumento, de eu tocar do meu jeito, do meu estilo. Né? Ele não me prendeu em nenhum momento. Assim, ele é um professor maravilhoso para quem quer começar a estudar música, assim, e para quem já toca também. Ele é um professor excepcional, assim. E eu sou fã dele, inclusive tô fazendo alguns trabalhos com ele hoje em dia. A gente tá planejando algumas coisas para voltar com tudo aí.
E eu li até um artigo em que diz que o Marcelo Lima não escondia sua corujice e sempre comentava sobre o talento de Ian. Esse menino vai longe. Ele gosta de inventar e improvisar. Quer dizer, essa tua praia mesmo, improviso, é, Ian?
É, com certeza, né? Porque o improviso é a liberdade, né? É o melhor jeito do músico se expressar, né? Pra mim, o estilo de música que eu gosto, né, que mais me atrai, é o músico improvisador e compositor, né? Porque é isso que a gente deixa, né? As nossas melodias, né, nossas ideias, composições, isso é o que mais me interessa atualmente. Então, o improviso é o que mais me fascina, né?
A gente vai ouvir um pouquinho de música agora?
Eu acho que pode ser o Palpite, né? O Palpite tá bem legal.
Tá bem legal, né?
O Palpite tá bem massa. Esse arranjo ficou ótimo, maravilhoso.
Eu ouvi, tá lindo mesmo. Então os ouvintes vão acompanhar também agora.
Oba.
O Quintal Azul e Palpite Infeliz do Noel Rosa, com o Ian Cury.
Thank you.
Brasil Regional está recebendo Ian Cury, que está falando sobre a carreira, sobre o trabalho dele. E um dos trabalhos que você fez e foi lançado nos Estados Unidos, Ian, é o seu EP, em parceria com o baixista, o Ebinho Cardoso.
Sim, esse EP foi muito interessante essa história, né? Porque eu fui algumas vezes para os Estados Unidos fazer um curso de verão, né? Da Universidade de Berkeley, né? Em Boston, Berkeley College of Music. E acabei conhecendo o Ebinho lá, né? A gente começou a fazer contato, né? E aí a gente começou a fazer turnê. A gente fez duas turnês, né? Na verdade, a gente fez a primeira turnê, né? A gente atravessou os Estados Unidos de uma ponta a outra, de Boston a Los Angeles, de carro. Foram 12 mil quilômetros em duas semanas, tocando, fazendo show. Foi bem puxado.
Imagina.
E a gente falou, nossa, a gente tá viajando, né? Fazendo uma turnê dessa, viajando nos Estados Unidos e não tem um trabalho para vender, né? Assim, não tem um disco, né? Um EP, alguma coisa rápida, precisa de alguma coisa rápida para vender na próxima turnê. E aí, no ano seguinte, quando a gente foi chamado de novo pela NAMM, né? Que é uma super convenção, né? Que rola lá em Los Angeles, né? Na Califórnia, que é uma das maiores feiras de música do mundo, né? E a gente foi chamado para tocar lá de novo, né? No ano seguinte, dois anos consecutivos. E a gente falou, não, se a gente vai agora, vamos gravar um EP, né? Vamos levar o EP com a gente. E aí nós gravamos o EP lá em Boston, um mês antes, assim, da viagem. Foi tudo bem corrido, por isso que acabou sendo um EP, né? Por falta de tempo, né?
Uhum.
Pra gente ter esse produto, né? Pra viajar. Então foi daí que surgiu o EP. E as músicas são muito massa, né? Os arranjos são muito legais, são muito bem arranjados. Por mim e pelo Ebinho Cardoso, né? A gravação também, mixagem e masterização, tudo pelo Ebinho, né? A gente fez tudo no estúdio dele. Então tá maravilhoso isso aí. Bem diferente, é um CD bem diferente, com uma proposta que acho que ninguém nunca fez, né? E essa formação, né? De baixo piccolo, que o Ebinho toca, né? De seis cordas. E o bandolim de 10 cordas, ninguém nunca fez isso, né? E o Ebinho também canta, né? Ele faz alguns voicings. Então é um som diferente de tudo que você já ouviu.
Que bacana. E o público americano gostou das músicas que vocês apresentaram lá?
Sim, com certeza. O público americano, na verdade, ele gosta muito dessas coisas diferentes, né? Assim, ainda mais quando vem do Brasil, eles gostam muito, né? Do brasileiro, da bossa nova, do samba, né? Do choro também, mas assim, mais dos outros, né? Então, quando a gente chega pra tocar essas músicas, né? Esse trabalho nosso, que é diferente, né? Eles gostam de coisa diferente. Acho que esse foi um dos motivos também da gente ser chamado 2 anos consecutivos, né? Pra NEM, né? Pra NEM Show.
Uhum.
Que trouxe, né? Todo esse acontecimento pra gente, né? Essa viagem, essa turnê. Então eles gostam bastante, né, dessa formação diferente, desse som diferente, dos timbres diferentes. É isso aí que ajudou a gente bastante, essa escolha de timbres.
E você ganhou uma guitarra baiana do Armandinho Macedo?
Pois é, essa história é muito, muito interessante. O Armandinho, depois de uns 4, 5 anos daquele show, né, que eu vi dele na primeira vez, ele voltou aqui em Brasília pra fazer um show no Clube do Choro novamente, só que já era no Clube do Choro novo, né? Esse, quando eu vi, foi no antigo, que era embaixo ainda, né?
Uhum.
Aquela coisa. E aí, nesse novo, foi o primeiro show, acho que eu vi, do Armandinho, né? Vi no Clube do Choro novo. Então eu fui lá, na passagem de som dele, de manhã, e levei o bandolim, né? Assim, como quem não quer nada, né? E aí, levei, a gente conversou, eu falei, você lembra de mim, não sei o quê? Aí ele, lembro sim, Ianzinho, daquele jeito dele, né? Bem, bem tranquilão, assim, um cara massa demais, né? E aí a gente fez um som no camarim e falou, não, vamos tocar comigo hoje à noite. E eu, né, levei um susto, assim, né? Pra mim foi algo grandioso, né? Era um mestre, né? O cara, ele que me inspirou a tocar bandolim, né? Que me mostrou o instrumento pela primeira vez. Então a gente tocou junto. Aí no outro ano ele voltou e a gente tocou junto de novo, só que ele falou pra mim, por que você não toca guitarrinha baiana, né? Por que você não pega a guitarrinha pra tocar? Aí eu falei assim, pô, acho que ia ser uma boa ideia, ia ser bem legal. E nessa época, nesse segundo show, o Elifa Santana, que é o luthier das guitarras baianas do Armandinho, ele veio com o Armandinho também, pra conhecer Brasília, né, aquela coisa, mostrar o trabalho. Então, ele acabou trazendo uma guitarra pra mim, é uma guitarrinha baiana. Então, eu lembro que eu tirei uns frevos, algumas coisas, pra tocar com o Armandinho naquele dia mesmo, com a guitarrinha baiana, né? Nunca tinha tocado e acabei tocando com ele de noite. Foi muito legal, assim, a experiência. E, né, o contato com o mestre, não tem coisa que pague, né?
E você continua tocando a guitarrinha baiana?
Sim, sim. Nos shows, ultimamente, nos meus projetos, né? Eu não tenho tocado ela, assim, não tenho colocado ela nos meus projetos. Mas, futuramente, com certeza, eu venho a colocar assim, mas eu estudo ela sempre em casa, né? Sempre pego ela, assim, dou uma brincada, ligo, né? Estuda, tiro algumas coisas. Então ela tá sempre no meu dia aí, né? Assim, na minha casa.
Agora nós vamos falar de uma outra figura importante, eu acho, na tua vida também. O Armandinho foi, que ele deu esse start aí, né? Pra você se apaixonar pelo bandolim.
Uhum.
Mas tem um outro sujeito bacana aqui de Brasília, que ganhou o Brasil e o mundo, que é o Hamilton de Holanda. Como é que você vê ele? Qual é a influência que ele tem no seu trabalho, Ian?
Ah, o Hamilton, né, é o cara, né? Ele é um dos músicos, assim, que mais me influencia, né? Influenciou e influencia, né? Também no começo, hoje em dia, né? Em quase todos os quesitos, né? O Hamilton deixou de ser só um músico, né? Assim, que influencia os bandolinistas, né? E agora ele influencia todo mundo, né? Todos os instrumentos, todos os instrumentistas, todos os músicos. Ele é o cara aí da atualidade, assim, na minha opinião, né? Ele me influencia muito, né? No trabalho dele, né? Que é maravilhoso. Que ele faz com muita dedicação, né? Eu tive várias oportunidades de estar perto dele, assim, e tocar com ele também. A gente sempre conversa, né?
Uhum.
Então foi muito bom, né? A gente se encontrou da última vez agora nesse festival que rolou do Clube do Choro, né? O festival Eixo, né? Eixorinho, né?
Encontro Internacional do Choro, né?
Isso, exatamente. E aí eu toquei e logo depois ele tocou também. Então a gente acabou se encontrando, conversando, a gente sempre conversa, né? E ele sempre ali disposto, né, a tirar alguma dúvida, assim, ele é um cara bem legal, assim, como pessoa e como músico. Grande sujeito.
E antes de terminar, eu só queria, assim, uma palhinha tua. Eu vi um show de vocês maravilhoso no Clube do Choro. Você, Pipoquinha, Renato Galvão e Pedro Martins. Que energia maravilhosa. E como é que é tocar com esses cabras?
Ah, cara, pra mim tocar com essa galera aí, né, da nova geração, né, que da minha geração, na verdade, né, é sempre um prazer imenso, né, porque eu sempre toquei com as pessoas mais velhas, né, com gente bem mais velha do que eu. Então quando a gente junta, assim, pra tocar com essa galera da mesma faixa etária, é muito importante pra mim, né, e acredito que pra eles também, né, por esse lance de estar juntando, né, os novos músicos, né, foi lindo o show. Foi um dos shows mais legais assim que eu toquei, sem dúvida alguma. E o Pipoquinho é uma pessoa incrível, né? Muito humilde, toca muito, né? É um baixista que dispensa comentários, sem dúvida. E o Renato Galvão também é um baterista que entende o que você quer fazer, né? É um cara que entende o projeto, né? Toca muito, né? Então, assim, é só combinação, né? Só vai juntando. E o Pedro Martins acabou fazendo uma participação especial e foi lindo, né? O Pedrinho é um dos caras, assim, mais legais, assim, tocando, que eu mais gosto, assim, de ver tocando, assim. Ele é um gênio, assim, eu acho ele genial, assim, a palavra que define ele, pra minha opinião, é essa aí. Ele e o Pipoquinha são dois gênios, né? E eu amo o trabalho dele, sem dúvida. E foi muito interessante, né, esse lance do nosso trabalho, né, de trio, né, com Pipoquinha e o Renato Galvão. A gente nominou ele de Estamos Aí, né, o nome do show. E a galera pergunta muito, por que que é Estamos Aí? Como assim, por que Estamos Aí, né? E eu explico, né, porque muitas vezes a gente tá conversando e chega alguém e fala, ah, a música do Brasil, a música boa brasileira, né, a música instrumental acabou, não existe mais no Brasil, né, agora só tem funk, sertanejo e rap, né. E assim, falando na minha frente, né, eu fico, uai, como assim? Eu tô fazendo isso aí, é o que eu mais gosto, é meu trabalho, né. Então a gente falou, não, vamos se juntar e mostrar que a nova geração tá aí sim, que não vai acabar, não é bem assim. A gente tá, né, divulgando, fazendo o nosso trabalho. Realmente é muito importante essa nova geração, né, de musicistas, né, de Brasília e do Brasil em geral, mostrar que tem sim, não acabou não. As pessoas às vezes não têm a noção ou como saber
sim.
Que está acontecendo, né, que tem sim. Às vezes pela divulgação mesmo, assim, fica mais complicado. É por isso que se chama Estamos Aí, né? Estamos aí mesmo para provar que a música brasileira tá aí, a gente não vai desistir, a gente tá compondo, a gente tá abrindo mais espaço, mais caminhos, adicionando coisas novas, e é isso, não vai acabar não. Estamos aí.
Ian, nosso tempo tá acabando.
Oh.
E eu te agradeço demais aí pela tua participação, pela tua disposição aí de nos atender e contar um pouquinho da tua história. Você tão jovem e tão talentoso. E o Brasil e todos esperam muito de você e já estão ganhando, né? Porque ouvir tua música é muito bom.
Obrigado, Heraldo. Para mim, queria dizer que é um prazer estar participando desse programa, né? Do Brasil Regional, né? Agradecer a Rádio Senado também, que, né, sempre me ajuda aí nos shows, nos trabalhos novos. Vocês são demais. Queria agradecer aos ouvintes da rádio. Para mim, é sempre um prazer gigante poder estar aqui. E agradecer, dar um grande abraço em você, né, Heraldo? Geraldo Goulart, que é um cara que eu adoro seu programa. A gente tava até conversando, ele mandou ontem um áudio, na verdade, né?
Isso.
Do último programa, né? De número 700.
Exato.
E eu achei maravilhoso. Um ótimo entrevistador. Adoro seu trabalho, Geraldo. Foi um prazer imenso. Tchau, tchau.
Você está com o Brasil Regional.